Esse é o nosso Amanhã da Globo e hoje é dia de falarmos com ela, com a nossa amiga Americania, que participa conosco todas as semanas aqui no Manhã da Globo. Ela que é psicóloga e consultora de RH, sempre tem aí um assunto bacana pra gente comentar aqui no programa, e ela já está por aqui. Seja bem-vinda, Miri, bom dia!
Bom dia, Gustavo!
Como sempre, é um grande prazer falar com você, e a cada semana um assunto diferente, e a participação dos nossos ouvintes no dia que tem as perguntas e respostas, não é mesmo?
É isso mesmo, muito boa a interação.
E a gente faz aí o convite mais uma vez para os nossos ouvintes participarem conosco através do telefone 3531-1006 e também através do nosso WhatsApp, que é o 99-665-0001. E hoje é dia de abordarmos aqui um tema, não é mesmo, Meire?
Verdade. Hoje nós vamos falar sobre os pilares do sucesso, Gustavo.
Pilares do sucesso.
Isso, porque é o seguinte, a gente vai ver que algumas pessoas, né, elas são muito determinadas a alcançarem o sucesso na vida. Então elas planejam a vida financeira, elas trabalham com afinco, elas tomam decisões racionais, mas, por outro lado, elas não conseguem ter uma vida emocional plena, elas vivem de forma sedentária. Outras pessoas, elas investem bastante tempo nos relacionamentos, porque elas acreditam que o que se tira da vida são os bons momentos, bons amigos e tal. Mas, por outro lado, vivem sem dinheiro, né, com uma saúde muito frágil, tem pouca fé. Aí nós vamos conhecer também um outro tipo de gente, que é aquelas pessoas que acreditam que ter boa qualidade de vida é ter saúde. Então essas pessoas vão malhar todos os dias, vão se alimentar de uma forma bastante balanceada, vão ter uma saúde perfeita, mas por outro lado elas trocam o certo pelas mãos quando o assunto é relacionamento e vivem com problemas financeiros. Então a gente vai perceber assim, que às vezes a gente dá uma ênfase muito grande numa parte da nossa vida e a gente deixa a desejar em outras partes da vida. Então os pilares do sucesso, eles justamente são essas bases principais e sem elas não há possibilidade de alcançar nenhum objetivo com pleno sucesso, vamos dizer assim, né?
Sim,
então, esses pilares, eles são quatro pilares, os pilares do sucesso. A partir dele, quando a gente tem esses pilares desenvolvidos igualmente, aí sim, que a gente vai conseguir alcançar qualquer objetivo que a gente queira na vida, tanto no nível profissional, como pessoal, como qualquer outro objetivo que a gente tenha na vida. E esses pilares são o mental, o pilar emocional, tem o pilar físico e o pilar espiritual. Esses quatro pilares, eles funcionam de uma forma muito dinâmica, eles são interligados e um alimenta o outro. Por exemplo, um pensamento, ele pode gerar uma emoção, sempre vai gerar uma emoção. E essa emoção, ela pode afetar o nosso corpo físico. Por exemplo, se a gente começa a pensar muito de forma negativa, já existem até estudos comprovando, né, que existe uma ligação entre aquilo que a gente pensa e sente e as doenças físicas, né? E aí também tem um nível espiritual, porque a pessoa pode entrar até numa depressão, porque ela perde a fé, ela desacredita na vida. É, e o oposto também pode acontecer, uma falta de fé pode gerar sentimentos e pensamentos negativos que também podem afetar o corpo físico. Ou seja, esses quatro pilares estão ligados e funcionam de uma forma bastante dinâmica, como eu falei. Então é importante que a gente mantenha esses quatro pilares sempre em equilíbrio na hora de desenvolver. Então eu vou explicar rapidamente assim como são cada pilar, tá? Então o seu pilar mental, vamos começar por ele, porque esse é o que a gente mais está acostumado, né? É o pilar que está ligado ao nosso pensamento consciente, à nossa parte racional, lógica, do raciocínio dedutivo e da inteligência matemática. Então, as pessoas que dão muita ênfase nesse pilar mental, elas tendem a investir muito tempo fazendo o seu curso técnico, né, curso de língua, o seu pós-graduação. Suas conversas são muito relacionadas a questões financeiras, materiais, de processo. São pessoas que a gente chama de inteligentes, né? Só que quando a gente investe demais no pilar mental, isso pode fazer com que as pessoas se tornem mais frias e sejam, assim, mais facilmente levadas...
Né?
Racional demais, né? E pode levar também o orgulho exacerbado. Isso pode fazer com que elas se sintam superiores as outras pessoas que são diferentes delas, né, que talvez invistam mais em outros pilares, né. Também elas podem enfatizar muito esse conhecimento técnico, Gustavo, mas elas também esquecem de exercitar a reflexão. as reflexões importantes da vida, e isso é sabedoria. Porque é diferente, conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é você conhecer um assunto. A sabedoria, ela vem da experiência de vida. Então, você vivencia a experiência e reflete sobre ela. É assim que funciona a sabedoria. Só que a sabedoria, essa reflexão, ela precisa dos dois outros pilares, que são o pilar emocional e o pilar espiritual em conjunto. Porque sem esses outros dois, você não consegue ter uma reflexão saudável. Você não consegue aprender com a experiência da vida, né? Então, agora, tem outro lado, né, Gustavo? Tem aquelas pessoas que não investem nada nesse pilar mental. É, isso pode fazer com que a pessoa tenha dificuldade em tomar decisão. É, essa pessoa tem dificuldade em pensar abstratamente, ou seja, ela não consegue fazer planejamento. Ela não consegue lançar o pensamento lá na frente. Uhum. Né? Isso também pode afetar o desenvolvimento dos pilares emocional e espiritual. Por quê? Porque sem o estudo, sem ler livro, sem estudar um determinado assunto, você não consegue também evoluir espiritualmente, né? Então, é preciso também que tenha um... Você vê, né? Tudo tem que ter um equilíbrio. Não pode ser muito exacerbado demais, né? E também não pode faltar. Agora, quando aquelas pessoas que acham que são mentais demais, racionais demais, o que ela deve fazer? Ela deve desenvolver um pouco mais o lado emocional, que é o sentimento do amor, da gratidão, né? Resgatar um pouco da criança interior, sabe, brincar um pouco mais, levar a vida mais leve, sorrir mais, dançar, cantar mais, né? E levar a vida de forma mais alegre, né? Ela deve eliminar também aquele crítico muito severo que existe dentro dela, que julga os outros e julga também a si mesmo, que é com muita severidade, né? E isso pode fazer com que os relacionamentos e o clima do trabalho se tornem muito pesados, porque a pessoa fica muito chata, muito crítica, né? Racional demais, né? Então, ela também deve observar como é que anda lá o desenvolvimento do pilar espiritual também, e o físico, que não pode esquecer, tá? Então, aí eu já falei do pilar mental. Agora, vamos falar um pouquinho do pilar emocional. Então, essa pessoa que... o pilar emocional... Ele vai trazer a energia que vem da mente subconsciente e dos sentimentos. Então, esse pilar, ele vai tornar a gente, né, mais sensível à beleza, às artes, à natureza, à música, à dança, todas essas questões artísticas. Então, também, a mesma coisa que o pilar mental. Exageros para mais ou para menos nesse pilar pode dar problema. Então, por exemplo, as pessoas que não desenvolvem esse pilar emocional são pessoas que são muito frias, calculistas, que não acreditam no relacionamento, né? E tem um inverso também, sabe, Gustavo? Que são aquelas pessoas que quando se relacionam, se jogam nos relacionamentos, é um exagero, elas sofrem, né? Aquele exagero, sofre demais, chora demais a cada situação desagradável da vida, então elas são emocionalmente desequilibradas. Tá? Então, essas pessoas que se lançam demais nos relacionamentos, elas podem tomar decisões precipitadas, porque elas reagem de acordo com as emoções, elas não pensam, elas simplesmente reagem às emoções. Né? Então, a maioria das pessoas, sabe, Gustavo, vai ter um probleminha nessa questão dos relacionamentos, isso é natural, por quê? Porque esse pilar depende da relação com outra pessoa. Então, é essa interatividade que vai fazer com que a gente desenvolva também esse pilar emocional. E nem sempre a coisa é bacana, porque as emoções nem sempre são positivas. Então, às vezes, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir raiva, a gente vai ter angústia, que são sentimentos que esse pilar traz, né? Mas a gente tem que sempre lembrar, né, que é através do relacionamento que a gente cresce também, né?
Isso é
então,
verdade.
Faz parte. Acho que todo mundo, no nível maior ou menor, vai sofrer um pouquinho com esse pilar aí, né? Então, essa pessoa, por exemplo, que se joga demais nos relacionamentos, que é passional demais, o que, que ela deve fazer? Ela deve desenvolver um pouco mais o aspecto racional dela. Ela tem que trabalhar o lado lógico, observar situações de uma forma mais racional e não tingida das emoções como ela costuma fazer, porque isso vai ajudá-la a tomar decisões mais coerentes. né? Então, ela tem que sair um pouquinho das situações, observar como se fosse uma pessoa de fora, né? E aí sim ela começa a desenvolver um pouquinho mais esse lado racional, tá? Então, você vai percebendo, a gente já juntou mais um pilar aí, né, Gustavo?
Mais um,
então, a gente viu.
É.
Que tem que ser inteligente, sim, a gente precisa desenvolver o nosso lado racional, mas também a gente precisa do lado emocional, sem ele também a coisa fica muito severa demais, né?
Exatamente.
Agora eu vou falar um pouquinho do pilar espiritual, tá? Então, a gente fala muito pouco desse pilar, né, Gustavo? E quando eu tô falando em pilar espiritual, eu não estou falando de religião. Tá, eu estou falando de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião.
Exatamente.
A religião é um caminho que a gente decide seguir. Então, as pessoas são livres para escolher qual é o caminho que vai levar ela mesma, né? Mas, assim, a espiritualidade é aquela capacidade de reflexão, de refletir sobre a vida, né? Esse pilar espiritual, ele está ligado à nossa intuição, à nossa consciência de nós mesmos, né? E também à nossa vocação. Então, como é que ele funciona? Esse pilar, ele vai funcionar como uma espécie de um guia interno. Então, ele também está ligado à nossa índole, né? Que vai nos guiar a fim de desenvolvermos as nossas virtudes humanas. E isso vai nos tornar seres humanos melhores. Então, esse pilar espiritual é o que vai dar o sentimento de compaixão, de amizade, de amor. E também vai fazer com que a gente queira desenvolver as virtudes como disciplina, força de vontade, humildade, coragem e tudo mais, né? Isso tudo vai tornar a gente, seres humanos, mais evoluídos, vamos dizer assim, tá? Esse pilar, ele vai, através do sofrimento, nos mostrar que alguma coisa na nossa vida não está bem. Então, isso vai fazer com que a gente pare aquele processo que a gente está vivendo para olhar um pouquinho para nós mesmos e falar assim, puxa vida, acho que minha vida não está seguindo bem como eu gostaria, e aí você retoma o caminho de uma forma mais correta, tá? Então, essa é a intuição que a gente tem. Então, o sofrimento aqui, ele não é visto como castigo, ele é visto como um alerta para te colocar de novo no rumo da tua vida. Porque a gente vai percebendo, até através das perguntas que a gente recebe, né, Gustavo?
Exatamente,
o quanto que as pessoas, elas se perdem no caminho. Às vezes a gente escuta tanto que a gente precisa ter sucesso na vida, que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que ter o carro do ano, que a gente tem que ser lindo e maravilhoso, sabe? Ganhar um super salário. E às vezes a gente vai ver que não é isso que vai fazer a gente feliz, né? Então, esse pilar espiritual, ligado à nossa intuição, é que vai nos dizer se aquilo que a gente está fazendo realmente está alimentando o nosso espírito, né? Então, algumas pessoas, Gustavo, elas também são exageradas, tanto para mais quanto para menos nesse pilar. Então, as pessoas que são exageradas para mais, elas são aquelas fanáticas religiosas, né? Ou então aquelas fanáticas por alguma ideia, né? Então, esse fanatismo...
É perigoso isso, né?
Perigoso, porque ele não permite mais que a pessoa pense. Ela não pensa mais por si só. Ela pensa através de uma ideologia que ela toma para si, como se fosse a grande verdade da vida dela, né? Algumas pessoas também, Gustavo, elas chegam a se isolar do mundo, né? Porque ela acha que o mundo está errado e ela está certa. Então, o que, que ela faz? Como ela não aceita o mundo... Ela se isola, né? E é um puro engano fazer isso, porque o crescimento humano, ele só pode se dar através das relações das pessoas, da interação com os seres humanos, porque é justamente nas relações que nós somos testados em nossas virtudes. Então, a espiritualidade, ela só é testada quando a gente interage com as outras pessoas, quando alguém vem e dá um chute na nossa canela e a gente fica bravo, nessa hora que a gente está sendo testado.
É verdade.
Né? Então não dá, é muito fácil a gente querer se isolar do mundo e, por exemplo, vai para a igreja, só reza, né? Volta para casa e se isola do mundo para não ter que se chatear. Não é assim, né? É justamente se lançando para o mundo, justamente se colocando à mercê da chateação, é que a gente vai conseguir superar esses desafios, né, que a vida traz, né? Então, tem gente também que é o oposto, né, Gustavo, que não tem vida espiritual nenhuma.
Nada, zero.
Nada. Isso, não acredita em nada, né? Essas pessoas, elas são muito vulneráveis a cair em depressão rapidamente, porque essas pessoas, elas não exercitam a esperança, a fé, né? Elas só se baseiam naquilo que elas podem ver, naquilo que elas podem tocar, né? E então elas que elas estão fazendo quando elas só acreditam naquilo que podem ver? Né? Elas limitam a sua capacidade de sonhar. Né? Então, elas não acreditam no futuro melhor, né? Elas não praticam caridade, não praticam amor ao próximo, a compaixão, desconhecem as leis universais, como a da reciprocidade, como a da causa e efeito. É. Né? Uhum. Então, elas se distanciam muito dessas leis, né? E sofrem muito também porque eles não conseguem entender, não conseguem compreender por que, que algumas coisas acontecem na nossa vida, né? Porque elas são muito. Porque essas, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque a gente não consegue. A gente não consegue, através da lógica e da ciência, explicar.
Explicar, é verdade.
Não tem explicação pela lógica e pela ciência. Então, se você não for por esse outro caminho, você vai ficar sem a resposta. Né? Então, mais uma vez, enfatizando que o pilar espiritual não tem nada a ver com religião, tá? Exatamente. Cada um vai seguir a sua, tá? Mas ele deve ser desenvolvido sim, porque é ele que vai guiar as nossas escolhas mais importantes da vida e vai dar o discernimento para a gente tomar as decisões mais importantes da nossa vida. Por isso que deixar esse pilar de lado é escolher viver em eterno sofrimento. Tá? Então, a gente não pode deixar esse lado espiritual de lado.
A gente deve cuidar muito, né, Meire? Né?
Muito,
é um alimento, né, para a nossa alma.
E a gente fala tão pouco dele.
Exato.
Né? A gente só fala de ganhar dinheiro, a gente só fala dessas outras coisas, e a gente vai ficando com um vazio tão grande dentro da gente.
Uhum.
E é por isso, Gustavo, que eu, como consultora de empresa, o que as pessoas mais me pedem são palestras relacionadas à motivação. É, o que é motivação? Motivação é o sentido da vida. Né? Então, elas perdem esse sentido porque perdem o contato com esse pilar espiritual. Então, quando a gente perde esse contato, a gente fica com um vazio muito grande, a sensação de angústia é muito grande.
É enorme, né?
E se dá um cansaço, porque é aquela coisa, você trabalha, 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 e parece que você não sai do lugar, sabe? Parece que você está com o mesmo problema. Né? E parece que você não aprendeu nada na vida. Você está vivendo e não está aprendendo nada, porque é essa parte espiritual que vai te dar a capacidade de refletir sobre a sua vida, né? E tirar dela a parte mais importante. Então, quer dizer, ela vai dar o sentido da vida no final, né? Bom, então vamos agora para o último pilar, que é o pilar físico. Esse pilar, então, está relacionado ao nosso corpo físico mesmo, né? Não tem como a gente ter qualidade de vida se a gente está vivendo em meio à dor, ao meio ao sofrimento físico. Não dá. Se você está com uma super dor de dente, uma super dor de garganta, dor de cabeça, né? Não tem condições de você viver em paz consigo mesmo. E outra, né? Esse pilar também, ele vai ser a representação da qualidade dos outros pilares, porque está tudo ligado e vai cair tudo no corpo físico. Né? Então, se esse nosso corpo também não for alimentado de forma adequada, se ele não for exercitado, se ele não tomar sol, se não tiver o cuidado necessário, a gente vai ter problema com certeza. Né? Então, esse pilar físico é um reflexo dos outros pilares, até porque, como eu já disse, já tem estudos relacionados à psicossomática que comprovam essa relação entre estado emocional e doença. Como a gente já sabe que o estado emocional também está ligado aos nossos pensamentos, porque são eles que geram as emoções, né? Então, se eu falar para você, pensa na coisa mais feliz que aconteceu na tua vida. Automaticamente, a tua mente, ao criar a imagem daquele momento, ao relembrar aquele momento, ele vai jogar no teu corpo a química que vai fazer com que você sinta a felicidade. Emoção é uma coisa sentida no corpo. Se eu falar para você, pensa na coisa mais triste que aconteceu na tua vida, então vai vir a lembrança. Quando você vem com essa lembrança, o seu corpo já gera uma emoção de tristeza e algumas pessoas rapidamente podem até chorar, porque é uma reação do corpo, né?
É.
Então, a gente percebe que existe essa ligação entre pensamento e emoção, e a emoção vivida por muito tempo, ela pode trazer problemas físicos. Por exemplo, algumas pesquisas, né, sobre psicossomática já mostram que existe uma relação, por exemplo, de problemas gastrointestinais com desequilíbrio emocional. Então, dor de cabeça, por exemplo, pode estar relacionada a um problema psicológico relacionado a controle, ou necessidade de controle, de controlar a situação e não conseguir controlar a situação ou a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que é muito ciumenta e não consegue controlar o ser amado, ela começa a ter dor de cabeça, porque ela não consegue controlar uma pessoa, né? Ou alguém que está sofrendo o controle de alguém, né? Aquela pessoa que não tem paz, que a pessoa fica em cima o tempo todo, perguntando onde que você está, aquela chateação, né? Então ela se sente muito tolhida, ela também pode ter problemas de dor de cabeça que está ligado ao controle. Dor no pé, por exemplo, Gustavo, pode estar ligado a alguma dificuldade de se desligar do passado.
Uhum.
Porque os pés, eles dão uma direção à nossa vida.
Eles caminham.
Isso, e dor no pé, ou dor no pé ou qualquer problema relacionado a pé, né? Joanete, calo, essas coisas que dão no pé, né? Ou de peixe, essas coisas assim, né? Esporão, né? Estão ligadas a essa questão, assim, de angústias relacionadas à possibilidade ou vontade de fugir. Né? Porque é tudo que está relacionado ao nosso pé, né? Então, o que acontece? Os nossos aspectos emocionais, eles vão acarretar alguma doença específica no nosso corpo físico. Você pode ver que quando a gente, quando cai a nossa resistência, tem gente que vai ter terçol. E tem gente que vai falar, poxa, eu nunca tive terçol, tenho gripe. Outro vai falar, eu tenho dor de cabeça. Né? Quer dizer, cada pessoa vai ter um tipo de sofrimento físico diferente e muito específico dela, né? Então, a gente vai ter o nosso ponto fraco, e esse ponto fraco, muitas vezes, está ligado aos nossos sofrimentos emocionais, tá? Então, a gente precisa investigar por que que é sempre aquele mesmo tipo de doença, né? Que ataca a gente, né? Tem gente que tem problema de coluna, né? E por aí vai, né? Então, a gente precisa cuidar desse nosso corpo físico também, porque ele é o templo da nossa alma, né? Então, sem ele, sem o nosso corpo físico bem, em bom funcionamento, os outros pilares não conseguem se manifestar de uma forma harmônica e com perfeição. Então, a gente precisa, Gustavo, como eu já falei aqui, são esses quatro pilares: o mental, que é a parte mais racional, o emocional, que são os nossos sentimentos, o espiritual, que a gente não pode esquecer e muitas vezes a gente esquece, e o corpo físico, que também a gente esquece. A gente só lembra do corpo físico quando a gente está doente.
Isso é verdade.
Não é? Fala, ai, nossa, eu estava funcionando tão bem, agora minha perna não funciona direito, poxa vida, nunca reparei, né, o quanto que ela funcionava bem, né, agora que ela não funciona, que eu estou percebendo, né.
Aí corre pro médico, né.
Isso, entendeu? Então a gente tem que realmente cuidar desses quatro pilares, porque ele sim, quando você consegue desenvolver esses quatro pilares. Como que é desenvolver esses quatro pilares? Significa a gente dedicar tempo, energia, para se dedicar um pouquinho mais a esses quatro pilares de uma forma mais equilibrada, viu, Gustavo? Tá? É isso que eu estou chamando a atenção das pessoas. Porque quando você tem esses quatro pilares, que são as bases para o seu sucesso, aí sim você consegue alcançar qualquer objetivo que você queira na vida, de uma forma muito... muito saudável, de uma forma muito equilibrada, e aí ninguém mais se derruba, porque a tua base está muito sólida, né? Então, você não fica um ser humano capenga, né? Não fica aquela coisa assim, ó, sou bom numa coisa, mas muito ruim em outra.
Fica mais equilibrado, né, Meire?
Isso, e aí sim que eu acho que é qualidade de vida.
Exatamente,
tá?
Sim.
Né? Então, assim, a gente lembra que um não pode existir sem o outro. Tá? Então, se a gente quiser realmente alcançar qualquer objetivo, a gente tem que se dedicar a fazer o processo, né? É o caminho, que é o desenvolver um tijolinho para cada um desses pilares de uma forma harmônica, né? E aí sim, acho que a gente consegue uma boa qualidade de vida.
Com certeza, e é isso que nós, né, esperamos e desejamos aqui para os nossos ouvintes, não é mesmo?
Isso, é isso aí.
Tá certo, então. Ô Meire, ó, muito obrigado pela sua participação, foi um tema muito interessante, aliás, um tema que vale muito para a gente fazer uma reflexão dos nossos atos no dia a dia, não só em relação à nossa vida profissional, mas à nossa vida pessoal também.
Exatamente, é como parede de casa, né, Gustavo?
Exato.
Não dá para você construir uma casa com três paredes e uma fica lá toda aberta.
Não.
Né? A gente tem que ter lá uma fundação bacana nessa casa, para que a gente, um alicerce bacana, né? Para que a gente possa subir a nossa casa, o nosso projeto de vida de uma forma bastante estruturada e firme. que ninguém vem e derruba, né? Então pode vir a tempestade que foi e a gente tá lá firme e forte,
né? Firme,
né?
Que nem o bambu, né?
É, não posso ficar com o bambu. Ah, é, ele não quebra, não, né? Ele então vai pra lá, vai pra cá, mas não quebra, é isso aí.
Pois é, bem lembrado o bambu, né? Daí vem, mas não quebra, né? Vem a tempestade que for, mas tá lá.
Isso.
Maravilha, Meire, foi um grande prazer e aproveitando também para fazer o convite para os nossos ouvintes participarem.
Isso.
É, já na próxima semana.
Ó, gente, na próxima semana. Então mandem as perguntas que a gente vai responder por aqui. É, não precisa colocar seu nome, coloca um codinome. Se alguma coisa está te afligindo nesse momento, escreve aqui para a gente, porque com certeza a gente pode ajudar outras pessoas também com a sua pergunta, viu?
Com certeza. E não só de trabalho, né? Pode ser outros temas também, né,
Meire? Sim, relacionados a relacionamento. Uhum. Pode mandar.
Tá certo, então, ó, 3531-1006, ou através do nosso WhatsApp também, que é o 99665-001, e o nosso e-mail, minhaglobo@globonoroestepaulista.com.br. Meire, beijo grande para você, até a próxima semana.
Até, obrigado, Gustavo.
Eu que agradeço, obrigado, beijo, tchau, tchau.
Beijo.